Olá, pessoal! Os dados da economia americana acima do esperado e a mudança da meta fiscal aqui no Brasil resultaram em um cenário de aversão ao risco. O dólar chegou a bater os R$ 5,27 e o Ibovespa foi para os 123 mil pontos. As expectativas do mercado mudaram? E como que isso afeta os seus investimentos? Confira agora o Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanlorenzi.
E aí, Mar, dia do nosso podcast aí, super animado para conversar, né? Dado que o mercado está na outra ponta e eu acho que é o momento aí da gente fazer bastante reflexão, né? Olhar bem os portfólios, calibrar as expectativas. Acho que o principal ponto é abaixar um pouco a ansiedade e a atenção, né? Que nesses momentos, às vezes, o que a gente sempre fala que fazer pouca coisa é o melhor. Né, melhor estratégia no momento que está com tanta turbulência assim, e o cenário vem mudando muito de maneira rápida, né? Então parece que cada trimestre é um ano de mudanças de alocações e riscos, juros. Então a gente precisa estar aí mais atento do que nunca, e acho que depois da pandemia, aparentemente, parece que essa vai ser a dinâmica do mercado por bastante tempo, né? A gente tem muita coisa nova que o mundo teve que se adaptar, etc., de inflação, juros, muitos conflitos geopolíticos. Então parece que os ciclos estão menores, que a gente tem que estar mais atento aí para calibrar os portfólios, né?
Sim, né? E nesse programa de hoje a gente trouxe exatamente aqui uma turma para atualizar esse cenário, né, Gerson? Contar tudo
exatamente
o que aconteceu nos últimos dias.
E a gente brinca muito que o Brasil, né, é um barquinho navegando no oceano. E quem dita o ritmo desse oceano, né, são os mercados envolvidos. Aparentemente estamos no meio de uma tempestade lá fora, então vai ser muito bom tocar essa turma aqui para explicar, né, como que esse nosso barquinho está sofrendo.
Então, para apresentar aqui a nossa mesa, então primeiro dar boas-vindas aqui de volta para Stephanie Birman, que é economista aqui do BTG.
Super obrigada, gente. Vamos atualizar esse cenário que acabou sendo bem diferente ali do que a gente falava no início do ano.
Sim. E para falar, né, uma visão ali do lado micro também, porque começou a temporada de balanços nos Estados Unidos, né? Tiveram os balanços dos grandes bancos que trazem as perspectivas, né? Então aqui conosco o Vitor Mello.
Tudo bem, Gerson, Marcelo, então? Stephanie, sempre bom estar aqui, obrigado pelo convite, pessoal.
Então vamos lá, né, gente, acho que a gente tem que começar ali pelo que aconteceu nos últimos dias, né? Eu lembro que acho que um vídeo recente seu, Stephanie, você tinha falado exatamente que os dados de inflação seriam ali o principal ponto de abril, né? Esse cenário, ele mudou depois da inflação ao consumidor, o CPI dos Estados Unidos?
Exatamente isso, Mar. Eu acho que o que a gente viu, a gente falou nesse último vídeo, que o dia 10 de abril seria muito importante pelo CPI. E, de fato, o CPI ele veio mais alto que o esperado, né? E o Fed, ele estava até com uma certa paciência. Ele falava, olha, veio o dado de janeiro alto. Ele falou, não, vamos esperar mais dois dados, que ainda dá para cortar, né? Parecia que eles tinham essa vontade. Aí o dado de fevereiro ele veio um pouco menor, né? Veio um pouco mais benigno, mas o dado de março voltou a ficar alto com os núcleos, etc. E aí eu acho que agora o Fed entrou num momento que é de paciência. Eu acho que de dezembro até março, vamos dizer assim, o Fed estava nessa vontade, não todos os membros, né? Mas o Powell estava nessa vontade de cortar, ou seja, o dado não precisava ser muito baixo que ele já cortava. Só que como, né, gerou essa incerteza, e agora também nos Estados Unidos, a gente está entrando numa agenda eleitoral. A eleição é ali no início de novembro. Então, a nossa avaliação é que o Fed provavelmente agora ele vai esperar um tempo maior. Quando veio o dado de janeiro alto, ele falou: quero ver só dois dados pelo menos. Agora não tem mais isso. Então, antes, o Fed vai cortar em março, adia para abril, para maio. Não é maio, é junho. Agora não é junho, é julho. Eu acho que agora tem um adiamento maior, realmente. Eu acho que é alguma coisa para o fim do ano, se os dados realmente forem bons, etc, etc. Então, porque ele quer sair também, eu acho que um pouco dessa janela eleitoral. É claro que se daqui até setembro, até novembro, todos os dados forem perfeitos para o corte de juros, pode ser que ele ocorra antes. Mas a nossa avaliação é que agora eles vão esperar. Por quê? Vamos só lembrar. Gente, a atividade está bem, né? Uma economia que deve crescer aí no primeiro trimestre, vai ser o sétimo trimestre, vamos dizer assim, de um crescimento ao redor de 3%. A taxa de desemprego está em 3,8%. E a inflação está desacelerando, mas se a gente olhar um gráfico, ela estava desacelerando de uma maneira mais intensa no segundo semestre do ano passado. E agora, vamos dizer assim, essa desaceleração está bem mais lenta, né? O PCE Core, que é o que o Fed olha, está em 2,8%, já poderia estar um pouco abaixo. Então, acho que essa é a história. Agora é um momento de esperar. Se a gente olhar a curva americana, precifica ali em torno de 40 pontos base de corte ainda para esse ano. Ou seja, ainda tem, vamos dizer, 10 bases de, vamos dizer, de um prêmio de corte para cortar em julho, etc, etc. Agora a gente acha que o Fed realmente não vai, entendeu? Então, se alguma coisa pode abrir um pouco mais, a gente está mais numa linha de esperar mesmo.
E eu acho interessante, né, Stephanie, olhar, né, pô, dezembro logo... Há pouco tempo atrás, né? O mercado chegou a precificar 84% de chance de ser em março e chegou a precificar, se não me engano, 6...
Mais de 25 vezes.
6, 7 cortes de juros esse ano. Sim. E essa reprecificação de 6, 7 cortes para talvez nenhuma, né? Em praticamente 3 meses, não dá para imaginar que não teria um impacto grande em todos os investimentos e mercados, né?
Isso, é uma guinada muito pensar, forte. O que, né? que aconteceu, né? Também vamos pensar, gente, por que, que a cortar agora não vai, etc. No final das contas, o que aconteceu foi o dado, principalmente de inflação, veio mais alto. Assim, em janeiro a gente fala, puxa, janeiro tem aquele risco, porque tem pós-pandemia, pode vir alto. Fevereiro veio mais baixo. Então, assim, a gente tava contando uma história. Mas o março mais alto, aí você pode falar, gente, o Fed é tão detalhista. É que, assim, como a atividade tá bem, se esse último dado de inflação tivesse vindo mais baixo, o Fed tem dito o seguinte, olha, a economia americana tá forte, esses dados que eu falei nos últimos 7 trimestres, em torno de 3%, tem uma parte desse crescimento que é explicado pela imigração. O próprio Fed acredita nisso e, de fato, o CBO, que é um órgão do governo, ele soltou uma estimativa sobre a imigração nos Estados Unidos. No ano passado, em 2023, entraram 2,5 milhões de pessoas. O crescimento da população, que era ali em torno de 0,2, 0,3 por ano, foi para mais de 1%. O que isso significa, gente? É mais gente consumindo.
Sim.
Maior parte dessas pessoas que estão entrando estão em idade de trabalhar e de consumir. Então, isso explica por que o payroll, que é o dado ali do mercado de trabalho, que a gente vê todo mês, continua super forte, né? O último foi 300 mil. Se a gente olhar, hoje um payroll, vamos dizer assim, uma criação de vaga para manter a taxa de desemprego estável é em torno de 250 mil. Então, assim, isso ajuda a explicar por que foi forte e por que o Fed, mesmo com um crescimento forte, estava querendo cortar os juros. Porque na cabeça dele, o PIB potencial, a capacidade da economia americana crescer, subiu, né? Não é mais 1,8%, provavelmente é 2, 2,5%. Então, dessa parte do crescimento, estava ok, o crescimento da economia americana segue forte, tá? O mercado de trabalho segue aquecido, mas ao mesmo tempo a gente vê os dados de salários, por exemplo, desacelerando. Ainda é um cenário de soft landing, que a gente chama. O que é o soft landing? Ou seja, um crescimento razoável com uma inflação que ela desacelera, ainda é esse crescimento. É que para o Fed cortar, a inflação teria que estar desacelerando mais intensamente. Eu acho que ainda não é para a gente falar, se o cenário fosse de inflação mesmo, a inflação parou de cair, agora ela está reacelerando, aí seria um cenário, gente, que é um cenário preocupante. Aí é um cenário que, poxa, será que a taxa de juros americana ela tem que subir até? Ou, de repente, ela tem que ficar parada por muito mais tempo? Esquece, nem corte esse ano, nem o ano que vem. Então, acho que o mercado tem um pouco de dúvida com relação a isso. Mas acho que a gente ainda está nesse cenário aí do soft landing. É um adiamento do corte.
E, Vitor, queria aproveitar, né, você ali que olha bem ações internacionais, tiveram os balanços dos grandes bancos, né, a gente falando desse cenário aí nos Estados Unidos, eles falaram alguma coisa ali nos guidances, como que tá a visão ali do lado micro? Ou ainda não deu tempo, né, porque poucos
não,
dias...
Não, não deu, deu, eu tava até pensando como organizar um pouco aqui, mas acho que, na verdade, quem tem mais sido enfático em relação a esse cenário macroeconômico que tem sido a pauta aqui da nossa discussão até agora tem sido o Jamie Dimon, é o CEO do JP Morgan, está tendo um evento agora também em Washington, né, o IMF World Bank Spring Meetings, e ele tem falado bastante. Ontem ele estava num painel com o Dodley, e na verdade ele tem um viés bem pessimista do mercado, né? Ele não acha que é o soft landing, ele acha que na verdade as taxas de juros também deveria ser mais alta. É um pouco diferente do que a gente pensa e do que a gente vê como um todo, tanto para a economia americana, assim como também para ativos de risco, né? Acho que essa discussão de ativos de risco, e aí você fez a ótima provocação, Marcelo, da temporada de resultados que já começou, mas falando um pouquinho antes, dando um passo atrás e olhando para a bolsa americana, hoje a bolsa americana está negociando perto de 19,9 vezes earnings para os próximos 12 meses. A média histórica é 19,2. Bolsa é muito mais correlacionada com a atividade econômica do que com juros. Você tem uma correlação, principalmente uma correlação no passado próximo, nos últimos 4 ou 5 anos com juros, mas historicamente a bolsa é muito mais relacionada com a atividade econômica. A atividade econômica continua forte. Além disso, a gente tem eventos seculares extremamente importantes, como a inteligência artificial e etc. Obviamente que, poxa, você fala de uma reprecificação da curva. Se a gente pegar, por exemplo, o vértice de 10 anos, desde o CPI, que a Stephanie muito bem trouxe aqui, 10 anos abriu quase 25, 30 bips, 35 bips. Obviamente você vai ter uma reprecificação em todos os ativos de risco e por isso até todos os setores da Bolsa esse mês eles caem marginalmente. Agora, quando você olha o consolidado do ano, a verdade é que a Bolsa ela continua num patamar muito sólido. Você tem de fato uma performance muito boa da Bolsa consolidada, mas também uma performance muito boa de ativos e de setores específicos que podem até ser encarados como setores de long duration, por exemplo, comunicação, infotech. Então, assim, trocando em miúdos, o que eu estou querendo trazer aqui é que, de fato, o cenário ele para ativos de risco ele seria muito melhor se a gente estivesse tendo cortes acentuados de taxa de juros com atividade econômica ainda forte, e aí é o santo graal. Não parece que é o que vai acontecer. Acho que a última fala, o último pedaço do que a Stephanie comentou, ele é muito importante. A gente ainda não está discutindo alta de juros. Ainda parece ser um cenário de atividade econômica forte com um adiamento do corte de juros. Esse adiamento do corte de juros, Bolsa continua sendo ainda, ao nosso ver, um pedaço que parece um pouco mais atrativo, principalmente em setores específicos, né? Nas nossas contas, a gente tem um target price para o S&P para o fim do ano de 5.400, que é grosso modo, a gente está falando do S&P negociando a 20 vezes ao fim de 2024, levando em consideração o earnings de 25. Earnings. O mercado ele já tem revisto para cima alguns earnings, no mais ou menos na... A gente também fez um papo aqui há um tempo atrás, uns 3 meses, o mercado estava em 241 de earnings, a gente estava em 244. O mercado já está em 243.6, atividade econômica um pouco mais forte. Para 2025 a gente está com 270 e o mercado agora está com 274. Então o mercado está acima já da gente. Então a gente continua achando que ainda tem um pedaço específico da Bolsa, principalmente nos setores de infotecnologia, financials e healthcare, que tem uma atratividade importante. Vindo para essa parte de temporada de resultados, Marcelle, aí eu acho que até a dinâmica dos bancos foi principalmente os large banks, os maiores, né, que a gente olha um pouco mais de perto, foi diferente do que estava acostumando ser. Talvez os resultados do JP eles tenham surpreendido um pouquinho para baixo, principalmente por conta do guidance. O guidance foi um pouquinho menor.
O papel sofreu no dia, né?
O papel sofreu, 6%. Exatamente, 6,7%. A verdade é que estava todo mundo esperando que o JP Morgan ele fosse subir o guidance de margem financeira bruta, que ele não fez isso, ele manteve o guidance constante. O peer, o Wells Fargo, ele já tinha dado um guidance no fim do ano passado de que a margem financeira bruta dele deveria cair de 7% a 9% esse ano, mas ele falou que está no limite inferior, superior, né, nos menos 7%, que o mercado acabou lendo também como positivo. E aí em outras áreas, o Goldman foi um balanço bom, principalmente por conta de receita de fee e serviço. Obviamente atividade também mais forte, você tem o mercado de capitais rodando um pouquinho melhor, você tem alguma rotação também de mãos. É verdade que as taxas provavelmente vão ficar mais longas por algum tempo, mas você já começa a ver alguma rotação saindo de mercado de renda fixa, indo para o mercado de equity, que acaba sendo positivo para o Goldman na margem. E aí, enfim, acho que falando dos bancos regionais, eles começaram a divulgar há pouco tempo. Acho que aqui é talvez onde o mercado ele se pergunte um pouco mais. A gente sempre teve uma postura muito mais positiva e proativa em relação ao mercado, de que os riscos do CREs, sistemicamente, eles eram pequenos, eles continuam sendo pequenos na nossa visão. Basicamente, trocando em miúdos aqui, quando você decompõe um pouco a continha, você tem basicamente 500 bilhões de dólares em CREs em 50 bancos. Desses 500 bilhões de dólares, perto de 30%, 30% são nos bancos grandes e 70% nos regionais.
O que são os CREs?
Os Commercial Real Estate. É basicamente empréstimos que você faz para Real Estate. E aí essa parte de CREs tem causado algum estresse. Mas a gente acha que se for acontecer vai ser muito mais pontual, vai ser em um ou outro banco do que alguma coisa sistêmica. O que a gente tem visto também é os bancos agindo até de maneira proativa. A quantidade de empréstimos para o CRE tem diminuído, a inadimplência ainda parece relativamente baixa aqui. Então, enfim, a gente continua construtivo nesse ambiente.
Aí um ponto que é interessante, né? Eu lembro que no final do ano passado, começo desse ano, o pessoal falou, a bolsa americana está subindo, mas é tudo AI, né? Quem não está... E a gente viu um movimento diferente recentemente, né? A turma fazendo rotation, né? Para ontem, por exemplo, um dia bem negativo lá fora, mas o setor de utilities, por exemplo, foi o grande destaque positivo, né? O setor de industrials, né? Então a gente tem visto, né, a economia americana está tão forte que não é só, né, o tech que está subindo, realmente a turma fez um rotation grande aí nos últimos 15 aí, semanas que a gente tem acompanhado para comprar a economia real, vamos dizer assim, né? A parte não só de growth, mas de value também, ele tendo bastante fluxo. Né? Acho que talvez um pouco disso que a Stephanie comentou, a economia americana talvez tenha mostrado que mesmo com juros, né, nesse patamar, eles conseguem crescer saudável e gerar resultado nas empresas, né? E talvez a economia também mais forte, na inadimplência é difícil aumentar, tudo no pleno emprego, etc. É. A turma eventualmente talvez reduza um pouco desse risco. Então,
tá... Não, sem dúvida, Gerson. Isso é, na verdade, quando se a gente quebrar também esse ano em dois pedaços, os dois primeiros meses parece que foram mais uma continuidade de performances de 2023 e de março para cá, na verdade, tem sido completamente diferente. Sim. Oil tem performado super bem, Industrials tem performado super bem também. O S&P Equal Weighted também, esse mês ele está performando melhor do que o S&P Market Cap Weighted. Então, isso tudo são questões diferentes do que a gente viu no fim do ano anterior.
Apple caindo forte, Nvidia realizou.
Nvidia realizou, Apple caindo ainda forte. Eu acho que até quando a gente olha do ponto de vista de asset allocation, né, você tinha um cenário no fim do ano passado e no começo desse ano de atividade ainda relativamente forte, ou sem o relativamente, atividade forte de fato, e corte de taxa de juros mais de uma maneira um pouco mais ampla do que está se vendo. Se isso não acontece, você tem uma atividade forte e a manutenção dessa taxa de juros mais alta, do ponto de vista de asset allocation, você deveria ir para velho mesmo.
Sim.
Deixar um pouco o growth de lado e ir mais para velho. E aí é onde na nossa alocação a gente gosta muito, por exemplo, de financials. Financials parece um bolso bastante atrativo aqui, porque você tem taxa de juros mais alta que favorece os bancos, você tem uma atividade muito forte que favorece os bancos. E aí o grande risco que é essa questão dos bancos regionais nos parece algo muito... menor, ou que fica, ou que se acontecer, vai acontecer muito mais de uma maneira controlada e composta. Quando a gente olha para outros setores, aí óleo tem o geopolítico, indústria também entra um pouco no que a gente está comentando aqui, e também pode ser encarado de certa forma como um, bem entre aspas aqui, um safe haven eleitoral, seja Trump, seja Biden, os dois têm propostas para de fato continuarem dando um boost no setor, seja via CHIPS Act, IRA Act, seja o Trump com reshoring, nearshoring, etc. Então, são setores que, de fato, têm performado muito bem no ano atual, né? De uma maneira muito mais ampla, muito mais broad do que foi no começo desse ano e no fim do ano anterior.
E, Stephanie, tem uma discussão que eu acho que você pode ouvir a sua cabeça, que eu estava lendo um pouco. Depois que veio aquele payroll super forte, né? E depois eu vi uma linha de pessoas falando, pô, acho que na verdade o payroll não foi forte, talvez a gente tenha um novo nível de payroll nos Estados Unidos, suas projeções que tenham que ser atualizadas, talvez essa inflação, talvez a meta de inflação talvez deveria ser atualizada, os crescimentos, história de, né, a economia dos Estados Unidos, né, talvez do Trump querer que os Estados Unidos cresça e talvez a parte de diminuir, né, comércio, focar na sua economia, crescer os empregos nos Estados Unidos e tal. Você acha que tem, talvez, essa visão dos Estados Unidos estar caminhando para um novo patamar de inflação, de mercado de trabalho, de crescimento, ou é uma coisa momentânea?
Eu acho que de crescimento tem essa história da imigração que realmente está sustentando o crescimento, porque quando a gente olha ali, se você aumenta, vamos dizer, esse crescimento populacional com pessoas em idade de trabalhar, as pessoas estão consumindo, isso ajuda a explicar esse crescimento com o salário desacelerando, porque no fundo a maior parte dessas pessoas, a gente vê que ela recebe um salário mais baixo.
Certo.
Então, na composição, a gente vê o salário para baixo e com a economia forte. Então, acho que isso veio para ficar enquanto as pessoas conseguirem entrar nos Estados Unidos, certo?
Certo.
Porque o Trump ganhando, provavelmente essa história da imigração, ela vai desacelerar, se não acabar, obviamente ela não vai, porque grande parte, gente, desses 2,5 milhões de pessoas, são pessoas que entraram nos Estados Unidos de forma ilegal, a maioria acaba até ficando, mas isso não tem jeito, isso vai diminuir, em governos democratas isso acaba obviamente crescendo e nesse cresceu ainda mais. Então essa parte, vamos dizer assim, o Trump ganhou, o payroll matematicamente, ele vai desacelerar. Não sei se é no dia 1, no dia 2, ele vai ter alguma desaceleração, porque vão entrar menos pessoas, tá? Agora, as pessoas que estão lá e tal. É, do ponto de vista da inflação, aí eu não acho. Porque aí, vamos dizer, olha, a questão eleitoral tem alguma influência no Fed, mas mal bem o Fed é independente. E se a inflação, que a gente está falando que está em 2,8, não continuar desacelerando nos próximos meses, eventualmente parar em 2,8 ou até subir um pouquinho... O Fed, eu não acho que ele vai ser leniente. Eu acho que ele queria realmente agora cortar, ele estava nesse desejo, etc. Mas porque ele acreditava que a inflação fosse continuar caindo. Se ela parar de cair ou até subir... Gente, assim, não dá para excluir... Que, não, é o meu cenário, mas não dá para excluir que ele não vai cortar de jeito nenhum, até vai voltar a subir? Acho que não. Então, do ponto de vista do crescimento, acho que a gente tem essas explicações da imigração, etc. Tem um pouco de ganho de produtividade, a gente não vê nos dados, mas pode ter. E em relação à inflação, acho que não. Se a inflação de fato for mais alta, o Fed vai ter que ser agressivo. Até agora ele não está. Então não acho que é uma mudança no ponto de vista da inflação.
Tá.
Queria trazer agora um pouco para o Brasil, né? Porque a gente viu todo esse cenário internacional e nesta semana teve um tempero ali, né? Um adicional, que foi... A divulgação ali é a entrega do projeto de lei de diretrizes orçamentárias que trouxe mudanças ali na meta fiscal, né? Então, eu queria entender com vocês o que foi, né? O que veio ali nessa mudança e como que isso pegou no mercado.
Eu acho que é importante a gente olhar. Por exemplo, essa abertura de taxa de juros, a gente até observou no segundo semestre do ano passado. E naquele período, a gente não teve uma desvalorização do câmbio intensa, como a gente teve agora nos últimos dias, né? E aí, o que pode explicar se o movimento de juros, vamos dizer assim, é similar? Tá? Eu acho que tem essa diferença fiscal, por exemplo. Agora, o governo, de fato, reduziu a meta para 2025. A meta era um superávit de 0,5%, agora é uma estabilidade. Mas qual que é a mensagem? Né? No fundo, se a gente olhar o mercado, ele tem uma projeção de déficit fiscal para o ano que vem. Como ele também tem de um déficit... Esse ano, como o mercado tem uma projeção de um déficit esse ano e a meta é zero. Então, o mercado... tem consciência de que os dados, no final das contas, vão acabar sendo piores, vamos dizer assim, do que o estipulado pelo governo. Mas o que o mercado estava gostando ou aceitando? Que o ministro da Fazenda e a equipe econômica estavam sempre tentando surpreender com medidas novas para, pelo menos, reduzir o déficit esperado, alguma coisa nesse sentido, que foi um pouco do que a gente vê esse ano. A gente, eventualmente, no ano passado, há um ano atrás, era esperado um déficit para esse ano de cerca de 1%, 0,8%, e vai acabar sendo 0,6%, por exemplo. Então, teve alguma melhora. Então, o mercado gostaria que o governo, né, que a equipe econômica, continuasse, vamos dizer assim, surpreendendo positivamente. E com a revisão da meta, sem nenhuma medida de, olha, a gente vai tentar ver uma receita maior desse lado, ou pensar em corte de gasto, alguma medida, enfim, que tente mostrar esse compromisso, na verdade, dessa equipe econômica com a meta, isso que não viu. E aí o mercado realmente ficou mais pessimista. De novo, não é uma mudança estrutural, mas é um pouco mais de direção. Será que o governo está com um pouco menos de apoio para entregar essas medidas? Então, acho que é alguma coisa mais nesse sentido. Se o cenário externo tivesse ok, o Fed cortando juros, talvez essa mudança nem fosse ter uma percepção, vamos dizer assim, tão ruim. Mas com o cenário externo, vamos dizer assim, pior, a mudança da meta acaba, obviamente, impactando aqui os ativos. A gente tem visto, e aí qual que é o impacto, né, no fundo final? Olha, com a depreciação do câmbio, né, e algumas intervenções também que ocorreram, vamos dizer assim, do governo ali no mês de março, o que a gente viu é que com essa depreciação, ó, se a gente pegar a última reunião do Copom, o câmbio era 4,95, hoje é 5,24, 25. É uma depreciação aí de 5, 6%. Tá? Quando a gente coloca isso nos modelos e mais a alta da expectativa de inflação que a gente viu para 2025, ou seja, para o ano que vem, poxa, a projeção do Banco Central, se a reunião do Banco Central fosse hoje, ela ia subir 30 pontos, 40 pontos, enfim. Então, essa piora, principalmente por conta do câmbio, é isso que limita o corte da Selic. Então, vamos lembrar, gente, o relatório Focus, a pesquisa que saiu na última terça-feira, mostra que a Selic iria para 9,13%. A Selic está em 10,75%. E o Roberto Campos indicou que se a gente não tiver melhora, né, da incerteza, etc., até a próxima reunião, que é no dia 8 de maio, ele vai reduzir o ritmo de corte na reunião de maio para 25 pontos base. Ou seja, a Selic vai de 10,75% para 10,5%. E o que, que vai acontecer depois disso? Honestamente, se não tiver melhora, provavelmente ele para por aí. Tá? Então, olha como é que é. A gente está falando que no FED está precificando muito de corte e não vai cortar, né? Ou, sei lá, se cortar é lá no final. No Brasil, as pessoas falam, não, mas no Brasil a inflação está bem. De fato, o último dado veio bom. Mas não tem jeito. Quando a gente olha, né, o balanço de riscos para frente, por conta dessa depreciação do câmbio, piora das expectativas, acaba, de fato, tirando o espaço do Banco Central para cortar a taxa de juros.
Não, e é impressionante que nessa mesma ali que lá fora mudou muito aqui, pô, em algum momento discutiu que era 75, né? Que a gente ia acelerar, né?
Sim,
então realmente
não
mudou
pra
muito.
Não agora, né? Não era para agora. Mas eu tô falando assim, mas olha o tamanho do ciclo. Sim. A gente tá falando de alguma coisa de 9, né? A pesquisa Focus, o último é 9,3. É claro que esse movimento, gente, não é que o Focus, vamos dizer assim, de certa maneira tá um pouco atrás. Esses movimentos são, sim, mais lentos, né? Não foi que de uma hora para outra abriu 100 vezes. Mas é mais o sentido. E aí, um ponto até que o Roberto Campos colocou o seguinte, mas poxa, o juro no Brasil vai parar, vamos dizer, em 10,5, se tudo melhorar, se acalmar, etc., porque também as próximas inflações vierem ok nos Estados Unidos, vamos dizer, se não tiver uma nova reprecificação, pode até ser que ele entregue mais um corte, enfim, de 25 pontos base. Mas o fato é que o tamanho do ciclo mudou bastante. Então, eu acho que essa, no fundo, é a informação. E aí, o que eu ia falar é o seguinte, poxa, mas 10, 10,5 é um juro muito alto? Sim, é um juro alto. Mas quando a gente olha o juro real, ex-ante, que é pegar o que está precificado na curva de juros um ano à frente, tirar as expectativas de inflação, e comparar essa taxa com a taxa de juros de equilíbrio no Brasil, a nossa taxa, comparando com os países da América Latina, é uma das mais baixas, parecida com a do Chile, a da Colômbia, do México, são bem mais altas. Então, meu ponto é só falar assim, gente, óbvio que a taxa é alta, é restritiva, sem dúvida, mas vamos dizer assim, na comparação não é tanto assim. A gente não vai estar tão acima da nossa taxa de juros neutra. O Banco Central acredita que é 4,5 com risco de alta. Vamos dizer que está em 5. O nosso juro real ex-ante está 6,3, 6,4 mais ou menos. Então, obviamente, é restritivo, como eu estou dizendo, mas essa diferença, né, de um ponto e pouco no Brasil, ela é maior no México e maior na Colômbia, por exemplo.
Entendi.
E deixa eu perguntar, né? Diante de todo esse cenário aí que a gente falou nos Estados Unidos aqui, houve mudança aí nas projeções aqui por parte...
Uma outra coisa que a gente não comentou, o crescimento aqui também está muito bom. A gente falou dos Estados, sim, Unidos, mas no Brasil, o primeiro trimestre também está bom, com fundamento. O crédito aqui está retomando. A gente não teve alta da inadimplência esperada. Enfim, o crédito... A inadimplência, na verdade, já está caindo e o crédito está retomando. Aqui a massa salarial real cresce ali em torno de 10%. Assim, é um fundamento para o consumo que ele é bem positivo. Para o investimento, não tanto, mesmo no crescimento forte que a gente viu do ano passado, o investimento caiu. Mas o fato é que tem esse consumo e mais, obviamente, o estímulo fiscal ajuda a explicar um pouco desse crescimento que vai ser acima de 2%, provavelmente mais para 2,5%. Então, acho que tem esse ponto também. E a gente não falou do geopolítico.
Sim,
eu acho
tá
que
aqui.
Que eu acho que é algo também que é muito relevante, assim. Vocês querem comentar? Porque, assim, só para colocar, né? A gente falou muito do cenário lá fora, etc. Mas, assim, se a gente olhar... O petróleo, no fundo, né, ele estava subindo e tinha uma questão da atividade econômica no mundo mais forte, etc. Mas tem essa questão geopolítica, né? No fundo, o Irã fez o seu maior ataque, vamos dizer assim, a Israel. Israel nunca tinha sofrido esse ataque de mais de 300, vamos dizer assim, artifícios, 120 mísseis balísticos no território de Israel. Né, Israel, no fundo, respondeu, derrubou a maior parte desses mísseis, mas com os Estados Unidos, com a França, com a Inglaterra, usando espaço aéreo da Jordânia. Então, foi um movimento muito importante. E olha a situação, né? No passado, realmente, teria uma resposta, porque né, vamos dizer assim, um ataque desse tamanho, porque as pessoas falam, nossa, mas nada aconteceu, gente, nada aconteceu, mas olha o que aconteceu, olha, sim, quantas pessoas do exército, etc., foram envolvidas para derrubar todos esses mísseis.
Sim.
E aí o fato é o seguinte, Israel, a gente não sabe, né, mas provavelmente alguma resposta vai acontecer, só que o Irã, no fundo, olha como a gente está numa situação muito mais frágil. Gente, mal ou bem, Israel fez alguns ataques, vamos dizer, ao Hezbollah, à Síria, para tentar se proteger, porque, no fundo, esses dois países, eles recebem armas do Irã para atacar Israel. E no passado, o Irã nunca tinha feito um ataque direto a Israel e agora fez. E está dizendo que se Israel continuar fazendo algum tipo de ataque no Hezbollah, que é um grupo terrorista na Síria, o Irã vai agir, vamos dizer assim, vai responder com algum ataque diretamente a Israel. Então, assim, a situação é muito, muito crítica. E olha só, os países, os Estados Unidos, a Inglaterra, todos pedindo para Israel não fazer nada. Então, assim, é uma situação de uma fragilidade, porque, assim, não pode responder, porque senão pode ter uma guerra.
É um ambiente tenso.
Pode piorar, né? Pode escalar ainda mais em toda a região.
Exato. E um apoio menor também, de certa maneira, dos Estados Unidos a Israel. Então, assim, eu acho eu acho bem preocupante, assim. Eu acho que a gente está numa situação que ela é difícil. O cenário... É difícil falar que o cenário mais claro é ser algo moderado, etc. Acho que é isso que todo mundo espera. Mas eu acho que tem um risco de escalar bastante.
É isso. Só desse risco existir, automaticamente adiciona bem mais incerteza, bem mais cautela. Né? O pessoal prefere muito mais estar um pouco menos alocado em ativo de risco. E quando olha para as taxas que consegue ter na renda fixa americana, por exemplo, para não tomar todo esse risco, é difícil justificar... de vir fluxo para emergente, né? Olhando, você vê títulos americanos de empresas tipo, pagando 6% em dólar. Sim. As perspectivas boas para a Bolsa dos Estados Unidos, né? E, eventualmente, numa escalada de tensão, os emergentes vão sofrer muito mais do que os desenvolvidos, né? Então, isso talvez, talvez até vai na pauta, né, Mar? Mas para a gente falar sobre essa questão de fluxo aqui para o Brasil de investidor estrangeiro, acho que enquanto não cessar, né, ou pelo menos diminuir, essa tensão, essa preocupação, né, de toda noite a gente achar que pode acontecer alguma coisa lá e a gente não ter essa visão que esse prêmio, né, para ter dinheiro nos envolvidos não começar a diminuir de maneira significativa, é difícil convencer a turma a tomar risco aqui, né, em países emergentes, óbvio, o Brasil nessa cesta aí, né.
E só para mencionar, não pode esquecer ainda o risco geopolítico Rússia e Ucrânia, que continua, né? Essa situação lá ainda continua tensa. Né?
E eu acho que, assim, a gente está discutindo isso agora e daqui a pouco também tem uma eleição americana que vai mover também isso que a gente está falando, tanto do lado da imigração, vai mover um pouco nesse cenário que a gente está vendo até o momento, né? O próprio Biden, por exemplo, já anunciou aumento de tarifas para o setor de aço vindo da China. Então, assim, eu acho que a gente está nesse cenário que parece que o mundo já mudou bastante, mas, assim, com a provável, vamos dizer, o Trump hoje, ele é favorito. Essas peças que a gente está discutindo, elas também, eu acho que elas vão mudar bastante. Tá?
Eu acho que talvez lá para agosto, assim, né, maio, vamos começar a discutir bem mais esse tom de eleição, né?
Eu não acho que, só para colocar,
claro,
assim,
claro,
não são coisas imediatas também. Sim. Não acho que assim, poxa, um ganhou, o cenário é binário. Por que eu estou dizendo isso? Porque mal ou bem, olha só, a gente está vendo o Biden também fazer aumento de tarifa ou propor aumento de tarifa, que é algo que o Trump, por exemplo, sempre propôs. Os dois querem, no fundo, cortar impostos, só que o Trump é mais para a empresa, então, assim... Não é que é algo que...
Radical.
Mercado radical, exatamente. Não é algo radical, mas é algo que, para o geopolítico, pode ser diferente. Por exemplo, hoje hoje os Estados Unidos têm um apoio menor. Israel, como será com o Trump? Então, eu acho que não vai ser uma mudança de um dia para o outro, mas provavelmente vão ser mudanças que a gente vai ver estruturais, vamos dizer assim, ao longo dos próximos 4 anos.
Acho que, só para complementar esse ponto do geopolítico, que é super, super pertinente, né? E sem dúvida nenhuma, acho que tem algumas conclusões que a gente consegue tirar disso. Obviamente, você nunca consegue saber exatamente o que vai acontecer, mas obviamente quando você tem um cenário mais estressado, a possibilidade de erros de cálculo dos agentes políticos, isso aumenta. Então esse por si só é um ponto que os investidores pedem mais prêmio. E um segundo ponto é que então, um general 4 estrelas americano estava comentando um dia desse no web session que a gente estava assistindo de uma outra corretora, que no passado recente, nos últimos 10, 15 anos, o geopolítico ele ficou um pouco de lado, ele ficou um pouco nos sidelines. E ultimamente qualquer decisão, seja de investimento, seja de negócio, que você vai fazer, você precisa levar em consideração, né, esse aspecto geopolítico, né? A gente passou por uma pandemia, as cadeias de produção elas foram disruptadas e isso gerou bastante problema, o nível de frete, o preço de frete foi lá para cima, $10 mil o container. E obviamente passar por isso novamente, ninguém quer, atualmente isso está acontecendo também, né? Então é sempre muito difícil entender o que de fato vai acontecer no geopolítico, mas o fato é que sem dúvida nenhuma o estresse ele está superior ao que foi no passado recente.
Eu acho também que o fato, talvez, né, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, eu acho que por muito tempo essa questão geopolítica ficou sempre na história de, poxa, vai acontecer, chegava no limite e não acontecia. Eu acho que o fato da Rússia ter feito esse movimento,
sim,
e depois agora acontece, né, na Israel também, etc., mostra que talvez, né, o mundo realmente está um pouco mais... as coisas estão mais acontecendo do que eram, sim, só, né, as ameaças ou, né, o que ficavam sempre no próximo do estresse e retomavam. Né?
Seria um terceiro conflito num espaço de 24 meses, 26 sim, meses. Né? Um terceiro conflito importante, de fato, chama atenção.
É que esse conflito, só uma coisa, ele tem o poder, né, de você trazer os Estados Unidos, né? O outro, muito menor, vamos dizer assim, o conflito da Rússia com a Ucrânia, que você até perguntou, é um conflito realmente mais localizado. Embora, obviamente, Rússia conversa com o Irã, que conversa com China, então, claro que todos ali se conversam, então você tem realmente dois eixos, mas esse agora, porque Israel, se entrar nesse conflito, vai precisar da ajuda dos Estados Unidos, então ele é bem mais sério por conta desse ponto.
Bom, então eu queria, assim, para resumir, já caminhar assim, para o final, diante de todo esse cenário que a gente falou, né, de incerteza lá fora, incerteza aqui dentro, Stephanie, como estão as projeções?
Eu acho que um ponto só é que a gente sempre fala assim, não, tem esse dado, tem esse que pode mudar. Eu acho que agora, honestamente, a gente está num período assim que a gente mudou o equilíbrio. E sempre um dado ou outro pode mudar. Mas agora, como eu falei, como assim a janela para o Fed cortar é no fim do ano, não é um ou outro dado que vai alterar esse cenário que a gente está falando. Então, eu acho agora um pouco menos relevante essa história. Os dados sempre vão ser relevantes, né? Se juntar três dados de inflação, os próximos, muito para um lado ou muito para o outro, claro que tudo isso vai mudar, né? Para um lado ou para o outro. Mas agora eu acho que está um pouco menos. Então, assim, o que segue? Aqui no Brasil, o crescimento é bom, como a gente falou, 2,5% a Selic vai para antes. A inflação até que a inflação do ano que vem, ela é mais alta, mas a inflação ainda desse ano a gente tem 3,7%, ano que vem a gente tem 3,4%. Então, eu acho que a gente se ajustou a um novo equilíbrio e agora é esperar um pouco. Acho mais olhar, assim, o geopolítico. Acho que é mais esse ponto. O que a gente tem que observar é, a gente ainda está naquela trajetória de inflação para baixo ou não? E a gente vai olhar isso ao longo dos próximos meses, tá? O cenário ainda que se ele ainda é de um corte ou adiou para o ano que vem, enfim, adiou bastante. Se não for, aí acho que a gente muda, né? Que a gente vai para aquele cenário que o Fed vai ter que combater, tá? Que não é o cenário básico.
Então, por enquanto, observar aí.
Observar. Agora é um tempo que é menos, compasso, gente. Vamos esperar aquele dado ou outro. É esperar mesmo. Wait and see.
E, Vitor, eu queria voltar um pouco na temporada, assim, rapidinho. A gente falou bastante dos bancos, mas outras empresas vão divulgar, né? Nesta quinta-feira tem Netflix.
Exato.
O que a gente tem que ficar de olho aí?
Sim, Marcelo, tem TSMC, divulgou hoje na quinta-feira pela manhã. Tem Netflix também hoje na quinta-feira, depois do mercado. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, as divulgações de resultado elas vão ser muito importantes. Netflix foi um resultado super bom no último trimestre.
O papel
subiu 10, adicionou bastante usuário, 13 milhões de usuários, coisa que não acontecia desde o período pandêmico, que todo mundo, enfim... estava consumindo basicamente streaming, então foi onde a Netflix cresceu muito e outros provedores de streaming. Da TSMC hoje de manhã foi um resultado bom, mas que e a ação estava até subindo hoje mais cedo, mas o CEO fez alguns comentários específicos, rebaixando um pouquinho o guidance pro ano do mercado de chips especificamente. Ele tinha falado que ia ser acima de 10% e agora falou em algo como 10%. E aí a ação estava caindo perto de 4%. Obviamente, olhar as Mag 7, as magníficas 7, né, no S&P é super importante, dado o preço.
Que seriam Apple?
Apple, Nvidia, Google, Amazon, Tesla, Microsoft e Meta. E basicamente essas 7 empresas combinadas, elas representam 30% do S&P. Então, obviamente, a performance delas para cima e para baixo vai fazer preço, faz preço. Então, eu acompanharia essas ações. Particularmente aí, obviamente, do nosso lado, a gente vai acompanhar muito de perto esses setores que a gente acha que tem uma perspectiva mais favorável para o momento de bolsa atual, né?
Legal. É tudo isso, Gerson.
É tudo isso, turma. Acho que o recado é esse, ficar um pouco mais agora de sentado na cadeira ali, sentado em cima da mão, como a gente fala, né? Sem fazer muita coisa, esperar aí os próximos dados, o mercado reduzir a volatilidade. Tem temporada de balanço também se aproximando aqui no Brasil. Ontem teve dados da Vale, até que vieram na margem positivos. E aí, eventualmente, fazendo ajustes finos aí no portfólio. E também ficar de olho, né? Que às vezes, nesse momento aí que está tudo super turbulento, aparece algumas oportunidades aqui de montar posições a preços aí que você desejaria, se não tivesse lendo todas essas notícias, né, que acabam impactando também o sentimento, né? Mas a ideia é essa, eu contem com nossas mesas aqui, nossos assessores, para também trazer um pouco mais de conteúdo, informação e principalmente assessoria aí na parte de portfólios.
Gerson, só um comentário em cima desse ponto super bom que você fez agora, que de fato, né, a Bolsa Americana ela vinha com uma performance de basicamente 10% nos primeiros 3 meses de 2024, né? E obviamente o ser humano ele é assim, ele basicamente você projeta o que você está vendo nesses últimos 3 meses para os próximos 3, 6, então a bolsa ia fechar o ano com 40% de performance se fosse linear, né? Mas ainda é composto, então ainda seria mais. De fato, com esses momentos de maior estresse, queria só dar um highlight nesse ponto. Essas oportunidades, elas de fato surgem. E aí, hoje a gente vê a Bolsa com earnings bom, com atividade econômica forte, com a discussão de juros, como a Stephanie trouxe, ainda não parece ser, pelo menos, não é o cenário base nem do mercado nem nosso, de que você passe para um momento de novas subidas de juros, e aí poderia ter uma reprecificação importante, mas não é esse o cenário base. Se a Bolsa cedesse, a gente está muito mais com uma cabeça no linguajar de mercado aqui, de buy the dips, e ir comprando essas fraquezas da Bolsa, porque a gente acha que a margem de segurança ela é atrativa de fato. Então, a gente tem muito mais uma cabeça de aproveitar essas fraquezas atuais para ir comprando e fazendo posição do que, de fato, enfim, de alguma maneira se desesperar e achar que, poxa, agora a Bolsa não tem mais fundo e vai para baixo, até porque ela é muito bem suportada em termos de fundamentos, em termos de earnings, em termos também de qualidade dos ativos.
Show.
E para resumir, Stephanie, então eu sempre te pergunto o que a gente tem que ficar de olho.
Então, agora, como eu falei, eu acho que agora é esperar um pouco, gente. Eu acho que perde um pouco a volatilidade desses ativos, porque o Fed não está na iminência de fazer alguma coisa. Quando não está, como eu falei, agora é próximos dados. Agora é esperar um pouco.
As próximas reuniões são em maio, né?
Tem a reunião do Fed no dia 1º de maio. E a reunião do Copom é no dia 8 de maio. O Fed vai tirar essa história de corte, né? Uma história de agora de wait and see, esperar meses, etc, etc. E o Copom provavelmente corta o 25 bases. E aí a gente vai olhar a sinalização para frente. Se não tiver nenhuma melhora, honestamente, eu acho que ele vai pausar. Uhum. Se tudo melhorar em algum momento, ele pode voltar a cortar. Mas acho que ele pode pausar. Se tudo melhorar, ele continua assim. Eu não acho que ele queira. Né? Talvez ele não fale assim... Ele encerre de vez esse ciclo, mas um corte, vamos assim, na reunião de junho, teria que ter alguma melhora, alguma coisa nesse sentido.
Então, a próxima reunião do Copom é mais importante do que a do Fed?
Acho que pode trazer mais surpresas. A do Fed parece menos interessante.
Legal. Muito obrigada, Stephanie.
Obrigada, gente.
Obrigada, Vitor.
Obrigado, Marcele.
Obrigada, Jéssica.
Boa, Chuma.
Então é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali de seguir o canal do BTG Pactual no YouTube e do Radar da Semana também ali no Spotify e deixar a notificação acionada para ser informado quando um novo episódio estiver no ar. Até semana que vem.